Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Bem-vindos mais uma vez à nossa companhia, aos Usanças, que, preocupado sempre com o que se passa na nossa terra, e não só, desta vez é o caso, lhe traz uma figura que, com certeza, para começar o mês de fevereiro, é interessante pela narrativa que apresenta num livro a que deu o nome de Os Três Irmãos. Estou a falar-lhe de Manuel Fernandes Pereira, natural de Barroselas, mesmo ali juntinho ao Rio Neiva, foi o sítio onde ele nasceu. Portanto, é um homem do Alto Minho, é uma pessoa apaixonada pelas sensações, pelos afetos e sobretudo pela ligação entre as pessoas. Se não, aconselho a ler Os Três Irmãos e vai ver que eu tenho razão, que fala bastante de tantas coisas que hoje já não sentimos, porque não vemos, mas continuamos a sentir quando alguém fala nestes aspectos, porque nós temos uma realidade hoje que nos afasta destas situações peculiares do dia-a-dia, de uma vida agrícola, das velhas aldeias do Alto Minho, e aqui neste livro conseguimos realmente chegar lá facilmente e a nossa memória fazer uns cliques que nos dão realmente a situação destas pequenas histórias e grandes ao mesmo tempo, porque são as que marcam a nossa existência, a nossa vida, a nossa juventude, enfim, e que hoje já, por mais que queiramos, não as podemos repetir. Manuel Pereira, deixe-me que eu trate assim.
Sim.
Como está? Está tudo bem consigo?
Tudo
é um
ótimo.
Gosto, antes de mais nada, é um gosto ao fim de 4 anos, que foi em 2019, sim, que esteve cá.
Em 2019,
exatamente.
Na última semana desse ano, que deu início e simbolizou com o 19 a pandemia que nós viemos em 2020.
Depois viemos a sofrer certas coisas na pele, claro, e no espírito e no coração e em todo lado, não é?
E foi esse um dos motivos porque apareceu nesse período Os Três Irmãos.
Exatamente, teve isso pelo menos de bom.
Passado,
isso e outras coisas.
Passado 35 anos, imagine.
É verdade. Portanto, já vamos falar sobre ele. Então, em 2019, Manuel Pereira esteve connosco, falou-nos da sua pintura, da sua atividade nos estaleiros navais de Viana do Castelo, onde trabalhou. E agora, acho que é a altura ideal para nos falar do que tem feito, o que está programado a fazer, que livro é este,
tá bem.
Onde é que a gente vai lá chegar.
Já vou falar, mas antes também quero acrescentar o seguinte, é que em 2020, na primeira semana de 2020, esteve aqui um senhor que foi bispo em Viana, o
Dom
Anacleto, que faleceu aos 74 anos num acidente para os lados do Alentejo.
Exatamente.
Pronto, é
uma
memória.
Uma perda, sim. Uma perda para nós, porque para além de ser o Bispo de Viana,
sim,
era uma pessoa excelente como conversador, como expunha as suas ideias. Era uma pessoa de quem eu gostava muito e com quem gostava muito de partilhar certas ideias. Passou pelo programa Usanças 2 vezes.
Sim.
Valeu a pena.
Okay.
Ficou o registro.
Para ficar na memória.
Exatamente. E tem um trabalho que desenvolveu, estava a desenvolver, que era a escrita da Bíblia, a interpretação da Bíblia para jovens. É interessante.
Okay.
É um trabalho interessante.
E que foi interrompido.
E que ficou a meio, provavelmente, mas vale pelo que está.
Sim. E claro, isto, mais à frente eu vou dizer quem são esses três irmãos, porque um deles é sacerdote.
Eu isso já descobri também.
Pronto, é
ainda
a sua formação.
Ainda não li o livro todo, mas já descobri.
E é assim, mas fez-me a pergunta como...
Sim, estes três irmãos surgem na pandemia, especificamente,
sim,
naquela altura, porque muito tempo enclausurado. Essa é uma das razões.
Sim.
E depois...
E deu aso a que me recordasse da promessa.
Exatamente.
E comecei,
uhum,
a escrever.
Ótimo.
Há uma coisa curiosa. Não sabia o fim do que estava a fazer. a começar. Foi evoluindo, foi, e durante 7 meses nem eu sabia o imprevisto
que ia acontecer. Para terminar o livro.
Pronto, mas eu queria acrescentar o seguinte: trago aqui um papelinho, um folheto, que é para me recordar. E eu queria dizer: é assim, eu quero desejar o meu bom dia a todos, não é?
Claro.
E a todos os ouvintes, e dizer que durante o percurso da minha vida concluí que vejo o mundo feito de sequências, cheio de consequências, de ações e de emoções constantes. Este livro, Os Três Irmãos, aparece como resultado de consequências passadas. Em dada altura da minha vida, em ato de desespero, numa conjuntura adversa, o meu espírito ferido levou-me a uma afirmação impensável na altura. Eu alguma vez imaginava que ia escrever um livro, mas eu fiz esta afirmação: um dia vou escrever um livro, um romance. E sou pessoa de palavra, levou tempo, mas concretizei. Com o seguinte, para além desse livro, eu tenho outros, mas não editados. E estou também em vias de concluir um sobre poesia. Caso curioso, desde que visitei o túmulo da Florbela Espanca em Vila Viçosa, cheguei a casa, foi brotar. Eu não sei, mas
bem
isto
inspirado.
Sucedeu.
Ficou inspirado.
Pronto.
Não é?
E foi a partir daí que, depois destes 35 anos passados, foi durante o período Covid, e na tranquilidade do meu lar, que concretizei o prometido, meu espírito amadurecido, não ao quebrado pela idade, concluí o seu grito, qual Ipiranga, numa literatura de perdão, de bondade e de felicidade. Por isso, sempre afirmei: da justiça divina não tenho medo, da injustiça humana luto contra ela. Não tolero a maldade. Há quem tolere, eu não tolero.
Este é um bom princípio.
E o problema é que o livro apareceu.
Muito bem.
E anda a circular
do norte
do país,
do
norte do país,
é?
Até ao Algarve, inclusive, também já passou fronteiras.
Ótimo.
Desde Argentina, Brasil, Espanha, França e Itália.
Muito bem, sim, senhor.
Alguém
tá,
em
parabéns,
Itália
então.
Tem esse livro.
Ainda bem.
Esse livro.
Do que já li, recordo muitas situações da minha juventude e da minha infância, sim, que eram comuns a qualquer aldeia de Portugal, não é? Ou principalmente daqui do Norte. E é engraçado que até me dei conta que há aqui uma música popular que, curiosamente, se chama Laurindinha.
Ah, sim.
E que eu achei piada porque ela aparece por altura do Compasso Pascal.
Em Barroselas.
Exatamente. Sim. E depois está aqui o comentário feito: música popular do agrado dos habitantes desta pequena aldeia, inserida no vale do Rio Neiva, entre os montes da Padela e os de Arefe. A tarde aproxima-se do fim e com ela a chegada da cruz para a despedida e recolha dentro da casa do povo. Assim termina em beleza esta Páscoa onde a família dos três irmãos muito trabalhou.
Sim.
Portanto, este ano a que se refere foi quando um deles era mordomo, não é verdade?
Exatamente. O pai desses
três irmãos. O pai desses três irmãos, exatamente.
E o pai desses três irmãos, aí no romance, é o Elias. Mas eu sei quem ele é. É o meu primo.
Agora deixe-me fazer uma pergunta só. Esta situação que as pessoas assumem, interessa falar sobre isto, que é engraçado, de serem mordomos da cruz, o que é que implica?
Implica a responsabilidade de
Pôr a cruz na rua.
Exatamente.
A circular, e não só.
E não só, também aquele convívio da refeição ao meio-dia, é ele que suporta todos, claro, os encargos, até dos
todos os encargos inerentes à Páscoa naquele sítio, é o mordomo da Cruz que assume.
Que assume.
Muito bem. E, ou muito mal para o mordomo.
Pois, essa parte, depende, essa parte eu tenho em memória, porque tinha os meus 14 anos quando ouvi o Laurindinha.
E é uma música popular.
Porque ia a caminho com os meus pais, antiga, da Recolha da Cruz, lá.
E as pessoas cantavam na rua, não era? Sim. Nos caminhos? Nos caminhos, não eram ruas.
O mar enrola na areia.
Também, que hoje não se pode cantar muito porque, enfim, tem assim uma tendência um tanto ou quanto machista, segundo dizem.
Ah, é?
E não está muito de acordo com os cânones atuais. E depois aqui há outra altura em que diz: ao final do dia, com o trabalho acabado, os dois vão beber à fonte que perto brota continuamente em quantidade generosa, encaminhando-se para o ribeiro de Reis Magos.
Sim.
Indo mais abaixo, desaguar no rio Neiva com o testemunho permanente do lagar de azeite ali ao lado. Exato. Identifica onde existia o lagar de azeite, porque eu parto do princípio que já não existe, não é?
Não, não existe.
Ou pelo menos não funciona. Não é?
Atualmente é a discoteca 634, que parece-me que já não funciona tão bem.
Pois.
Mas foi lá durante muito tempo a discoteca. Mas antes era o Lagar de Azeite. E o Lagar de Azeite, que está aqui,
sim, no,
num
no
quadro
fundo,
por mim pintado,
uhum,
em 1961.
Muito bem, no final do livro.
Está reproduzido.
Sim.
Era assim o Lagar de Azeite. Agora está tudo alterado.
Claro.
Só resta esta... esta
a estrutura,
roda,
não é? Ah, e a roda.
A roda.
Uma pergunta. Nós assistimos à modificação dos edifícios.
Sim.
Que tiveram história numa determinada altura. Parece-lhe normal que se esqueça essa história toda e se passe para o momento seguinte sem haver registro e sei lá, até uma placa, qualquer coisa.
Não, pelo menos deviam de preservar algo.
Identificar alguns momentos, pelo menos, exatamente, que se viveram no sítio, não é?
Ora bem, eu digo isto porque durante 20 anos eu trabalhei em arquitetura. Não era arquiteto, mas chamavam-me: ó, senhor arquiteto. Eu tinha que retificar: não sou arquiteto. Faço projetos,
uhum,
de arquitetura e, naquela época, eram poucos os arquitetos. Quem
havia
assinava,
mais desenhadores, não era,
sim,
isso?
Sim, e quem assinava os projetos era um engenheiro. Engenheiro técnico ou engenheiro. Depois surgiu o 25 de Abril e passaram todos a ser engenheiros.
Uhum.
Faziam os cálculos e o desenhador habilitado, porque tinha que ter conhecimento,
claro,
executava a parte arquitetural do edifício, às vezes com gosto, outras vezes sem gosto, dependia.
Por causa da intenção do cliente, não é?
Não estava isso. Agora não, agora está na mão de arquitetos, de pessoas entendidas, que estudaram e que têm capacidade. Às vezes fazem os seus,
assim,
as suas construções esquisitas,
mas
elas existem. Mas elas existem.
Mas as pessoas também exigem muitas vezes construções esquisitas, não é? Também não é essa obra do arquiteto, ele limita-se a...
Porque a arte, a arquitetura é um braço da arte.
Com
Por
certeza.
Isso, quem está executando está fazendo arte.
Sem dúvida. Independentemente de nós gostarmos ou não, é como os quadros, é como tudo, não é? Como outras coisas.
E há bocado falou-me na tal fonte, a fonte, uhum, do lagar, ou fonte das alvas, ou da foz, ali, que divide, passa aqui um rego de água, o rio de Reis Magos ou de Teixe,
sim,
que vai desaguar aqui próximo ao rio Neiva.
Ao rio Neiva. Muito bem, tudo tem ligação.
Não,
é como a vida.
E esta fonte
liga,
é muito,
não é,
típica, uhum, porque está a ser cuidada por uma senhora que mora lá próximo e que é muito conhecida. É muito conhecida na Rádio Alto Minho, porque às 6 da manhã ela dá os bons dias ao...
quem está a fazer o programa?
Sim, quem está a fazer o programa aqui agora... Laranjeira, ao Carlos Laranjeira.
Carlos Laranjeira, sim.
E entra com os poemas. E é uma senhora, já com uma idadezinha. Ela é mais velha do que eu, um pouquinho. Mas eu não me considero... E então é ela que trata desta fonte maravilhosa. Uhum. Porque tem flores, está tratada...
Muito bem, está cuidada,
gosto,
não é?
Com muito gosto.
Está cuidada, como devia estar tudo.
É.
Muito bem. Prosseguindo, então, este livro surge na altura da pandemia, fala dos três irmãos que conheceu perfeitamente, em que ainda são família.
Sim, esses três irmãos. Eu todo escritor, escritor entre aspas, porque eu não me considero,
claro,
escrevi.
Sim, compreendo.
Todo escritor inspira-se em algo. Ou
sem
da sua
dúvida.
Vida, ou do que viveu, ou de que tomou
ou de
conhecimento.
De algumas pessoas que passaram pela sua vida, não é?
Fui-me inspirando, porque à partida é de um local onde nasci, muito próximo.
Conhece
do Rio
bem, não é?
Conheci bem, e como uma tia minha, chamada Maria Figueiras, era casada com um primo, eu lembrei-me daquela tia. E logo a seguir vem o filho dela. Como eu o admirava muito, porque era um rapaz mais velho que eu, mas muito trabalhador, muito enérgico. Lembrei-me dele. E depois sucederam os três filhos que eles existem.
Muito bem.
Mas,
ainda são vivos os três?
São. Muito mas bem. É curioso que um deles segue... Havia os estudos para padre. E quem é que eu fui buscar esse padre? Porque o meu primo não tinha filhos padre. Fui buscar outro parente, que também está focado aí no livro dele. O nome do avô, Joaquim Barreira, que foi, chegou a ser empregado do meu pai, em tempos idos, e um neto dele é o atual reitor do Santuário da Senhora da Peneda, próximo de Castro Laboreiro. Claro que não, ele é o César Maciel, aí é o Júlio Maciel. Coincidências.
Claro, está a perceber? Claro. Convém temperar as coisas.
E o final, o princípio do livro dá-se à beira do Rio Neiva, em Barroselas, mas o final é em Castro Laboreiro.
Ah, que engraçado.
E na paróquia do padre César Maciel.
Muito bem.
Entre o artista e o... falando de ciência e o padre falando de religião. Porque isto é assim, a arte, a ciência e a religião são focados, quer dizer, aí há algo que nos leva a pensar, o que será o futuro? O que será o futuro?
Um grande pensamento, todos nós nos questionamos pois, acerca disso.
O que nós somos...
Por vezes não nos parece muito pois, promissor, mas temos de acreditar que sim, não é?
Por
mal
isso,
será se o ser humano não acredita em si próprio, não é?
É por isso que... Partiu deste local idílico que é o Rio Neiva e depois foi fazendo o percurso. Olha, ainda hoje eu encontrei um folheto que está aqui sobre uma grande via, uma ponte que vão construir em Viana.
Sim.
E outra via que vão construírem da zona industrial para Barroselas. Eu falo nesta situação porque a que vai para o Monte Crasto, que é um local idílico, também faz parte
Sim.
do livro, onde se dá o casamento dos dois irmãos, celebrado pelo padre, que é o irmão deles, é nesse local. E o acesso é espetacular. Agora, em tempos idos, havia dificuldade, agora é com facilidade que lá se chega. E é de um local paisagístico esplendoroso. Vê-se o Val do Neiva, até Carvoeiro, próximo de Balugães. É um expandir
visual
fantástico.
Monte Crasto.
E eu escolhi o casamento dos dois irmãos nesse local paradisíaco.
Muito bem.
E falo também nessa nova estrada que vão construir e que ela vai sair à reta da Galega. Quem era a Galega? A Galega era uma padeira em Barroselas que o filho dela, Abel da Galega, casou com uma senhora chamada Maria Coutinho, tia do padre Coutinho.
Aqui de Viana.
De Viana.
Sim.
E esta via vai sair mesmo em frente à padaria. Essa senhora já faleceu com quase 100 anos, há coisa de uns 2 anos, e partiu sem eu poder voltar a falar com ela, porque a pandemia dificultou-me. E porquê que eu queria falar com ela? É muito simples. É que essa senhora, tia do padre Coutinho, era uma senhora que tenho aqui uma foto onde estou ali num grupo de escuteiros, porque também estive no escutismo, estou ali com 18 anos, e ela foi a minha madrinha do escutismo.
Muito bem. Pronto. Portanto, a ligação está aí.
A ligação.
Está a
Mas
ser.
Aí está. Eu estou em tudo. Estou em todos os personagens, um bocadinho. Mas eu não sou ninguém. Eu não sou
claro,
nenhum deles.
A gente identifica-se sempre em alguns momentos com as personagens, sim. Ainda bem que assim é. Antes de passarmos a um momento musical que eu lhe pedi para trazer, queria só ler aqui um pedacinho. Percorrendo a autoestrada do Minho, foi rápido que o Mercedes-Benz Coupé chegou à rotunda da Apulia. A partir daí, segue pela autoestrada do interior. Para o seu destino, este excelente carro, em velocidade normal, percorrerá 160 km em 1 hora e meia. Mas os seus viajantes vão com calma e descontração. A passagem por Braga faz-se ao largo. Na entrada em Guimarães, o Oscar pergunta: e se fôssemos ao centro comercial? Ora bem, como é que se passa de uma ancestralidade, que no fundo isto já tem mais de 60 anos, esta história que aqui se conta, ou começou há mais de 60 anos, não é? E como é que se passa para esta autoestrada, para o centro comercial, as perguntas de ocasião? Eu acho
boa
o máximo.
Observação, sim, senhor. Porque mais à frente temos, não sei em que parte, só vendo.
Está aqui, se quiser ver.
Eu sei, mas tenho aqui um índice em que essa história, porque ele, entretanto, cresceram, não é?
É claro.
Cresceram. E eu não posso precisar em que ano surgiram os centros comerciais e os hipermercados, mas já vai há mais de 30 anos.
Sim, sim.
E há outra coisa que temos que considerar. Um romance é um romance.
Claro. Pode. E esta passagem achei piada.
Exatamente, mas vem o ser.
Achei piada porque isto passar de um tema tão pitoresco, digamos, sim, assim, embora haja muita gente que não goste do termo, para uma porque atualidade destas achei piada.
Porque eles aí são. Começaram a trabalhar muito cedo, saíram
claro,
da quarta classe,
claro,
com
coisa
12
que
anos,
hoje não se exatamente imagina, não é?
Com 12 anos já trabalhavam.
E tiveram a sorte de acabar o quarto ano. E tiveram a sorte de acabar o quarto ano, porque muitas, por exemplo, havia muitas raparigas ainda na minha altura da escola primária e que os pais evitavam que elas fossem para a escola, porque não era necessário.
Não era necessário, exatamente.
E só os rapazes é que aprendiam a ler. Portanto,
mas olha,
felizmente...
gostei muito dessa observação. Nem eu tinha,
tinha-me
apercebido.
Mas antes de passarmos à música, só lhe queria fazer uma pergunta. Que quadros são esses que têm aí por trás de si?
Esses quadros... É assim.
Sei mas, que um mas tem 50
antes,
anos,
antes,
não é?
Eu, já por falar no Neiva, eu só queria dizer aqui um resumozinho de um poema que tenho sobre o rio Neiva.
Força.
São frescas as águas do Neiva, rio que me viu nascer. Brinquei nas tuas margens, nadei até esmorecer. Nas tuas águas virgens, vivi sonhos do meu querer. Tantas tardes passadas nas tuas águas de acalmia. No verão, aquele penedo para mergulho servia. Assim, com forte enlevo, a juventude se divertia. Este poema que só mais tarde é que me apareceu e tipo pena não poder estar aqui. Mas fala no penedo. O penedo é um penedo que existe no meio do rio e que a juventude ia para lá.
Em todo
no
lado
verão,
é assim.
Está aqui. Está aqui. É neste sítio. Na azenha da Laje. É um espetáculo esta zona.
Ou seja, para passarmos ao momento musical que trouxe, quem quiser reviver o Forte dos anos 60, pode encetar uma viagem a partir desse livro, porque aí está tudo mais ou menos esquematizado.
Mas
pelas fotografias e tentar descobrir quais são esses sítios hoje, que isso é um exercício mental muito engraçado. É a gente ir à procura de certas coisas que imagina que ainda lá estão ou que há alguma referência e tristemente vir embora para casa e ver que realmente já nada existe, mas não é o caso. O rio Neiva tem muita história, as margens do Neiva são pedacinhos de história e de histórias, e com certeza que contribuem para a história de todos nós. Vamos lá então a deixar o Rui Veloso expressar-se.
O Rui Veloso.
Na falésia, olhando mundo azul à minha frente, ouvindo o roxinol na redondez, no calmo improviso do poente, bem embaixo fogos trêmulos nas tendas, ao largo as águas brilham como prata. E a brisa vai contando velhas lendas de portos e baías de piratas. Havia um persegueiro na ilha, plantado por um vizinho de Admira, que dizem por amor se matou. Porto Corvo. A lua já desceu sobre esta paz e reina sobre todo este luzeiro. À volta toda a vida se comprar, enquanto um sargo assa no braseiro. Ao longe a cidadela de um navio acende-se no mar como um desejo. Por trás de mim o bafo luzido devolve-me à lembrança do Alentejo. Yeah. passado nem futuro. Havia um persegueiro na ilha, plantado por um vizinho que admira, que dizem por amor se matou novo aqui no lugar do Porto Povo.
Usanças.
Então, para finalizar esta história dos três irmãos, sem contar o fim da história, que senão depois as pessoas não querem ler o livro, porque já sabem o que se passa, faça o favor.
Pronto, os três irmãos, um é o Óscar, o Tomé e o Júlio. O Júlio estudou no seminário e temos-lo como padre. Os outros dois, o Óscar. O Óscar depois fica, eu não vou dizer nada, claro, porque aí no livro tem algo trágico. O Tomé é aquele artista que evoluiu e ao evoluir ele teve um problema de família, porque um divórcio existiu. Mas o primo dele, o Paulo, também teve. E agora, os três irmãos têm vivências que se cruzam e se completam à do primo Paulo e ao parente Né Figueiras. A Joana de Ofir é aquela mulher bondosa, com bom espírito, da felicidade. Mas também existe a Susana, que inferniza a vida do Paulo. E agora aqui está um problema. É que a filha, Nádia, filha do Paulo e da Susana, sofre com a separação dos pais. Lá está demonstrado porque é que aquele ser sofre. A Ana, que é a filha do Tomé, os pais também têm um relacionamento em que chega o divórcio e eles têm que se separar, mas ficam comunicativos. Há amizade entre eles.
Não há corte.
Não há ruptura. A filha não se apercebe. E quando cresce, nem se apercebeu que os pais estavam desligados. E o espírito dela é diferente da prima, porque não viveu esse desastre familiar. O livro foca também esse problema.
Muito bem.
Que é muito agudo na nossa sociedade.
Está tudo preparado para ler o livro, portanto, toca em vários pontos.
Em vários pontos.
De que não são nada desconhecidos de qualquer um de nós.
E fala também da arte. Eu também não posso esquecer de que é recordar o grande artista flaviense Nadir Afonso e o darquense Salvador Vieira, que nos deixou maravilhosas esculturas em Ponto de Lima e em Darque, no Monumento ao Pescador. É outra margem, não é? E pela ciência é o meditar do que somos na grandiosidade do universo e refletir na frase de Albert Einstein: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele, por isso o universo de cada um resume-se ao tamanho do seu saber.
É claro, por vezes é melhor não conhecer muito também, não é? Para não entrarmos em infelicidade.
Por isso, o livro fala de arte, fala de gastronomia,
fala
da religião,
fala de várias coisas e conhecimentos vários.
Até do Cisa Vieira, que o tivemos como um grande arquiteto na construção da nossa maravilhosa biblioteca. E ele, em Évora, na Capela dos Ossos, tem um painel.
Tem, sim.
De louvor à vida, porque nós saímos de um local onde a morte imperou naqueles ossinhos todos. E é uma memória e uma alegria de vê-lo, ele, na alegoria à vida. Por isso também falo em muitas questões boas para aqui, quem gosta da leitura e quem não gosta, mostrar interesse, porque este livro, na distribuição deles porque eu não tenho editora por trás, fui eu.
A produção própria. Não?
Mais de meia edição já está passada.
Claro, isso é bom. Isso é
pouco
um gosto
me resta
para quem,
e espero vir apresentá-lo ainda este ano, no ano dos meus 80. Espero vir a apresentá-lo na biblioteca.
Muito bem, oxalá que sim.
E, porque lá, já lá está, também na sala dos autores do Alto Minho. Quem o desejar encontrar, vai lá à sala, procura e pode lá lê-lo ou levar para casa também.
Muito bem.
E então queria eu dizer com isto que este livro deu-me aço, possivelmente no futuro, a eu escrever algo sobre a relação humana e o escritor e a minha pessoa.
Sim.
Porque pessoas fugiram do livro e outras aproximaram-se.
Engraçado.
Isto é maravilhoso, não é?
É, não é? Isso é verdade. Olha, queria felicitá-lo pela escolha do tamanho da letra. Eu digo sempre
sim,
isso,
sim,
quando pego num livro.
Foi um tamanho que
acho que é fundamental para quem lê. Ver que o livro está com um tipo de letra bastante acessível a todos. Eu que
sim.
Estou sem óculos consegui ler. Nem demasiado grande, nem demasiado pequena. E depois também não entrou por aquele lado maçudo dos grandes livros
não,
que a gente
200
por vezes
páginas,
fica meio com vontade de chegar ao fim, mas não chega, não é?
Com uma reportagem fotográfica
ainda por cima
de locais maravilhosos, né?
Muito bem.
Olha,
então,
então queria
falar agora dos
quadros.
Eu estou intrigada com essa senhora.
Pronto,
sinceramente, senhora, há 50 anos
esta senhora, isto foi uma pintura minha. Eu nunca me revelei pintor, nem, além de ter trabalhado com grandes artistas como de Viana, o Hélder de Carvalho, o Rui Pinto. Rui Pinto,
sim, sim.
O,
também já
o Mário Rocha, esta pintura saiu da toca. E então tenho aqui um poema que diz o seguinte: tu eras alma boa e catita, tinhas um corpo belo, elegante, cara bonita. Por ti me seduzi preso em elo, paixão sem fim. Vivi intensamente a teu lado, que o destino quis assim. Mas o destino tudo mudou. Aquele acidente deu-me desgosto. Agora minha alma sofre, afundou. Vivo na tristeza sem o teu rosto, sem a tua alma boa que partiu. Isolado fiquei, recordo a tua bondade com muita, muita saudade. Agora é assim.
Já percebemos.
Eu tenho aqui uma nota que diz o seguinte: a pintura realizada em 1973, há meio século, de uma jovem com 20 anos que partiu em trágico acidente. Mais tarde, uma mulher apoderou-se do quadro, como de outros objetos. Eu tive que realizar um golpe de mão, sem armas, para poder reaver o quadro e reaver parte de outros valores. Para mim, tinha muito significado. Mas não consegui reaver um que está citado nesse livro, que é o fio que a minha mãe me ofereceu quando eu fui para o serviço militar, que o quadro outro está aqui.
Uhum.
E ela entregou-me um fio para eu colocar ao pescoço com uma cruz.
Eram as proteções.
Exatamente.
Altura,
e ela convenceu-se de que eu não fui para a guerra que havia naquele tempo.
Estava
em
protegido.
África, porque me protegeu.
Exatamente.
Só que é a pessoa que me levou o quadro que eu consegui reaver, também me levou esse fio. E até hoje não o devolveu.
Pode ser que ainda
a minha
devolva.
Mãe partiu. Não, já não devolve.
São coisas da vida, mas olha, mas fica a ideia. Mas não,
o problema
esqueceu,
é esse. Não, já acabou.
E além disso, já qual é o melhor?
Cumpriu. O fio cumpriu a sua missão.
Exatamente.
Cumpriu a sua missão. Isso foi fundamental.
Ora, nem mais.
Agora, o valor. Pois, mas era só o valor sentimental.
Claro, logicamente, não é em si a peça, nem nada disso. É o que ele representava, não é? Isso é que era importante.
E depois temos aqui na tropa. Porque fui para a tropa com os meus 21 anos, no Jardim das Portas do Sol, do Planalto de Santarém. Meus olhos veem o roxinol na Lesíria e Almeirinha além. Para abreviar, o meu interior sofre, minha alma sangra, o norte está distante, a alma por dentro chora sentimentos de ausente. E agora é que está aqui o quadro que foca um dos episódios negros. Porque não era necessário ir para a África para os jovens do meu tempo morrerem.
Claro,
porque a vida
claro,
só uma. Tínhamos que ir. Eu fiquei cá, dei instrução e ao mesmo tempo sofri, porque a instrução era horrível. Vi dois companheiros meus a morrerem afogados no vale, no rio da Seca, afluente do rio Tejo. E aqui temos um episódio de um exercício por mim realizado com outros companheiros. Em noite escura, em prova vou, caminho para o lugar das ónias, numa casa em ruínas, por janela entro. Um soco levo na cabeça, vejo estrelas, cadáveres existem lá dentro, vejo o seu desventro. E depois tínhamos que saltar deste patamar, petardos rebentavam, iluminavam, e um cheiro nauseabundo, e os cadáveres eram ossos de animais,
claro.
Um esqueleto de um touro, porque estávamos na Lesíria, ali perto.
Exatamente.
E tínhamos que saltar para uma caixa de areia, onde muitos se fraturavam.
Claro. Era dura,
foi dura a
tropa,
instrução.
A instrução nessa altura.
E eu era,
mas deixa lá que neste momento quase não temos tropa, não é?
E depois
umas
tinha,
coisas levam às
sim,
outras.
E depois tinha que receber essas instruções e instruir, porque era miliciano.
Pois.
Como tal, regressei ao Porto e aí é que...
Isso para a camada jovem é assim uma palavra que já nem sabem o que isso é, não é?
Depois da instrução concluída, repousei. Nunca perdi o meu sentir em Santarém de árduas lutas, a sofrer e a refletir. No Porto vivi outras disputas.
Tenho claro.
Dito.
Pois, esteve no Porto e em Santarém foi.
Sim, no Regimento de Cavalaria 6, que no Porto, que atualmente está, esse local está reservado para um lar de, vá lá, de universitários pernoitarem,
residência universitária.
Não sei se já fizeram
sim.
essas obras. Mas
muito
está.
Bem. Então, o meu amigo, neste momento, pinta?
Ainda pinto, mas estou à espera de realizar uma exposição, além de já ter realizado algumas daqui em Darco, na comemoração do Grupo Desportivo Darquense, e tenho aqui um folheto com alguns
quadros que expôs.
Quadros.
Muito
e o porquê. Onde...
E vai realizar outra exposição, brevemente? Ou não tem nada em carteira?
Eu falei com o meu amigo Vieira, no Grupo Desportivo e Cultural dos Estaleiros Navais de Viana, e ele diz-me, opa, só lá para o verão. Eu seja quando for,
claro.
Depois vou expor aí uns
claro,
quadros.
Claro.
Porque é um local onde vai.
Mas é sempre bom as pessoas conhecerem o que as pessoas vão fazendo.
Esteve tão bem este folheto na Ordem dos Médicos, mas passado um ano e tal não fui chamado, eu fui lá, levantei o folheto, porque na altura era o Dr. Nelson que lá estava. E quando ele se apercebeu que era eu, já tinha saído da direção.
Pois.
Mas ele disse-me que... Só que eu trouxe o folheto.
Pois está claro.
Demorou muito tempo e é disse assim à senhora que era muito simpática. Eu agora estou virado para a literatura e para a poesia. Uhum. Depois apareça
depois
quando
se verá,
quiser.
Não é? Mas depois se verá.
Porque, Laurinda, eu não é o dar-me a conhecer, não é essa a questão. Eu o que não quero
percebo.
É que fique armazenado cá
claro.
Aquilo que eu fiz durante.
Claro, percebo perfeitamente, gosto de partilhar.
Durante muitos anos.
A partilha porque é importante, sabe?
Eu tenho quadros do meu tempo, de há 65 anos, pintados por mim, da azenha. Do Figueiras, estão aqui, por exemplo, estes.
Muito bem.
Locais históricos lá do lugar, a Capelinha de Santo António, o Largo da Foz, este é o Lagar de Azeite.
Uhum.
Esta azenha é muito típica, muito, muito.
Muito bem. Junto ao Rio Neiva, há curiosidades ainda.
Olha,
que nos levam.
Exatamente,
que nos levam a tempos idos.
Olha, mas há uma coisa para possivelmente rematar.
Estou agora a pensar nos moinhos, por exemplo,
sim,
do
sim.
Rio Neiva, que já são poucos também, não é?
Já
estão
são
a
poucos.
Há um ou outro a funcionar ainda, felizmente. E nós
olha,
também
mas,
estamos
mas
quase no fim da nossa conversa.
Os Figueiras, moradores neste local, originários de Tregosa, ano de 1650, sempre se aperceberam das belezas do rio. Partem para outros locais, mas regressam sempre às origens. Por entre as brumas do tempo, o livro surge entre a realidade e a ficção. Num evoluir constante pelo trabalho duro, o escotismo, a gastronomia, a arte, a religião e a ciência, entre factos curiosos da vida, este livro percorre o país cativando o leitor.
Pronto, é essa a intenção dos livros, é cativar o leitor. Estou convencida que já o conseguiu fazer, portanto, é normal que isso aconteça quando a intenção é essa. E ainda bem que é, porque quantos mais leitores tivermos, melhor é o nosso conhecimento, não é verdade? Quanto mais lermos, mais conhecedores somos do que nos rodeia e do mundo em si.
O livro é essencial. Mesmo para as pessoas que não gostam de ler,
uhum.
por diversos motivos.
Sim, sim, sim.
É começar. E depois o entusiasmo e a curiosidade aparece
é claro.
Com avançar.
É claro. Acho que está dado um mote para mais uns dedos de leitura no futuro
sim.
das pessoas que nos ouvem.
Sim.
E eu espero continuar a trazer aqui sempre coisas novas que se vão produzindo, como é o caso deste livro. E que agora vem para a nossa mão e que com certeza contribuirá para ser um dossiê de registros que provavelmente não se encontram com muita facilidade em qualquer lugar, e aqui fica este registro que é sempre valioso do que se fazia na juventude dos homens de 60, por exemplo. E que é a minha época também, ou começou a ser a minha época também, e que hoje está a tantos quilómetros de distância.
Exato.
Quer do pensamento, quer da realidade. Já agora, se me permite, só para acabar, eu queria dizer que a memória é fundamental. E este livro realmente traz-nos memórias já idas, já desaparecidas. E só por isso, quanto mais não fosse, por mais razão nenhuma, já só por isso já é um registro valioso, porque há muita gente que não imaginaria que as coisas se proporcionariam assim como estão aqui ditas. Portanto, será sempre um manual de fácil utilização em várias circunstâncias de consulta,
sim.
até... quando queremos focar estes casos,
sim, exatamente.
Casos peculiares. É. Manuel Pereira, foi um gosto.
Obrigado.
Espero que esteja aqui dentro de algum tempo para apresentar, para nos falar de outro livro, da sua maneira de estar na vida
e de
nos fazer chegar estas relíquias, pois. Que no fundo isto já são relíquias, não é? Quase sim. já não encontramos destas coisas em lugar nenhum, e eu que sou uma apaixonada por estas pequenas histórias e por estas coisas de estas ligações familiares que nos
oh,
que cruzam e entrecruzam na nossa vida. Portanto, dou-lhes parabéns e espero que realmente a apresentação esteja para breve.
Uma coisa curiosa, a Praia Norte foi muito importante para mim quando criança. E atual.
Para todos nós.
E está aí.
Até, também até está aqui mencionado.
Até o caso da Doura.
Muito bem, vamos lá. Nós vamos com certeza encontrar essas referências aqui. Peço desculpa, não há mais tempo, senão estaríamos aqui o dia todo a conversar. E já sabe, consigo marcamos encontro com histórias interessantes para a semana. E continuo a dizer-lhe, se não estivesse aí desse lado, isto não seria a mesma coisa. Fique bem, até para a semana.
Obrigado.
Bom dia, obrigado.
Obrigado. Usanças.